Olá, seja bem-vindo ao DidaQuest, aquele podcast reformado que te ajuda a entender algumas questões teológicas complicadas. E por falar nisso, no episódio de hoje, nós buscaremos responder a seguinte pergunta. Uma pessoa disciplinada pode participar da ceia? Na realidade, o propósito deste episódio é compreender por que algumas pessoas, quando são disciplinadas, são também afastadas da ceia. Se a Santa Ceia é um meio de graça, por que afastar deste meio de graça a pessoa disciplinada, sendo que esta pessoa necessita exatamente dos meios de graça? Há alguma plausibilidade para esta prática? É o que nós veremos no episódio de hoje. Em primeiro lugar, é necessário afastar tal pessoa da ceia, porque a participação desse meio de graça exige uma preparação antecedente. Nós não podemos participar da ceia de qualquer modo e nem de qualquer maneira. Você deve se lembrar muito bem do relato bíblico, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 30. O apóstolo Paulo orienta que cada um, antes de participar da ceia, tem que fazer um autoexame, tem que se arrepender de seus pecados e participar da ceia. E se a pessoa ignora isto e ela participa da ceia comprometida com o pecado, esta pessoa ela está comendo e bebendo juízo. Para que fique claro, eu vou ler a passagem bíblica de 1 Coríntios 11, do 27 ao 30. Paulo diz, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fica evidente que não é permitido participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Mesmo que a ceia seja um meio de graça, e de fato é, participar dela em pecado implica receber o efeito contrário que a ceia deveria produzir. O meio de graça se torna então um meio de juízo. E é por se tornar um meio de juízo que privar alguém da ceia do Senhor é um ato de graça. Assim, o fato de que a participação desse sacramento requer uma preparação antecedente, conclui-se que alguém deliberadamente comprometido com o pecado não deveria cear. Isto nos leva ao segundo ponto. Quando o cristão vive deliberadamente em pecado, após ter sido repreendido e continua a cear nesta condição, é necessário então que a igreja intervenha por meio de seus presbíteros do conselho da igreja. É necessário que tal pessoa seja disciplinada e tirada da comunhão. O ideal é que esta pessoa ela se arrependa e abandone do seu pecado e participe da ceia. Mas quando isso não é possível, então a igreja precisa intervir. E isto é feito através daquele processo disciplinar que nós já conhecemos lá em Mateus 18, onde chega naquele ambiente conciliar, onde a igreja trata aquele irmão culpado, que caso não se arrependa, inclusive, é tirado da igreja. Lembre-se ainda que o sinal mais visível de comunhão que nós temos na Escritura de comunhão entre os santos é a ceia do Senhor. Em Atos 2, versículo 42, nós lemos que a igreja apostólica era caracterizada por perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. Inclusive, o partir o pão na ceia refletia uma comunhão tão profunda que estes mesmos cristãos, ali em Atos, né, mostravam os efeitos da ceia do Senhor nas suas rotinas diárias. Porque Atos 2,46 mostra que eles compartilhavam uns com os outros as suas próprias refeições de casa em casa. Aquilo que eles viviam no momento da participação da ceia, eles levavam, né, tinha um efeito prático no seu cotidiano, na sua vida diária. Contudo, e aqui é que vem o ponto, né? Quando algum irmão vivia deliberadamente em pecado, era ordenado que esse irmão fosse privado da comunhão com os demais irmãos. E um sinal dessa privação era a suspensão da ceia do Senhor e era também uma suspensão do partilhar das refeições. Permita-me ler algumas passagens bíblicas que deixam isso, que tornam isso possível, tá bom? E que nos faz entender assim. 1 Coríntios 5, versículo 9 a 13. Repito, 1 Coríntios 5, versículo de 9 a 13, nos diz o seguinte, Paulo falando, ele diz, já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro ou avarento ou idólatra, ou maldizente ou beberrão ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Perceba, Paulo está falando de irmãos que estão vivendo deliberadamente em algum destes pecados. E no final do versículo 11, Paulo diz que os irmãos que não vivem assim não deveria sequer comer com estes tais irmãos que estão vivendo deliberadamente em pecado. O contexto desta passagem é de disciplina. No capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo de 1 a 5, deixa evidente que o contexto de fato é de disciplina. Paulo está chamando aquela igreja a exercer a disciplina, ter alguém que possa de fato instaurar um tribunal eclesiástico para poder tratar destas pessoas que estavam vivendo de maneira tão desordenada. Lembre-se ainda que Paulo disse que muitos estavam morrendo por participar da ceia indevidamente. Nós lemos isso lá em 1 Coríntios 11, dos versículos 26 em diante. Alguns estavam morrendo por participar da ceia indevidamente. Alguns quem? Exatamente esse mesmo público que está vivendo deliberadamente em pecado. Paulo está escrevendo para a mesma igreja, na mesma epístola, dizendo que muitos estavam vivendo assim e ninguém estava privando estas pessoas da comunhão. E o resultado disso é que elas participavam da ceia do Senhor indevidamente e traziam sobre si condenação e juízo. Com isso em mente, você então entende que quando Paulo ordena que nem sequer deve comer com esses irmãos, Paulo está falando, obviamente, da ceia do Senhor. O mesmo princípio é abordado em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 e o versículo 14 e 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 e o versículo 14 e 15. Diz assim o versículo 6 de 2 Tessalonicenses 3. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. O que Paulo está dizendo? Olha, se afastem de irmãos que estão vivendo em pecado de maneira desordenada. Aí mais à frente ele continua e diz assim, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. O que é que Paulo está dizendo? Quando algumas pessoas estão vivendo desordenadamente em pecado, esse irmão precisa ser tirado da comunhão com os outros irmãos. E aí você deve se lembrar que o sinal explícito, né, de comunhão é exatamente a ceia do Senhor. Por isso que lá em 1 Coríntios ele diz que nós não deveríamos nem sequer comer com pessoas que vivem de maneira desordenada, ou seja, não deveríamos participar da ceia junto com estas pessoas. Uma terceira razão é que algumas pessoas devem ser privadas da ceia para que a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho sejam vindicadas, né? Uma vez que este sacramento requer uma preparação adequada e é sinal de comunhão, quando alguém participa dele em práticas escandalosas de pecado, isso demonstra que é possível ser cristão compromissado com o pecado, o que na realidade não é verdadeiramente possível. Entretanto, dá essa impressão falsa de que é possível ser cristão compromissado com o pecado. Isso traz mau testemunho para o evangelho. E não somente para o evangelho, para a mensagem do evangelho, mas para a mensagem do evangelho, para a igreja e para o reino de Cristo. Contudo, quando alguém é separado deste momento de comunhão, da ceia, por viver deliberadamente em pecado, este fato também, ao tornar-se público, isso honra o nome de Cristo, traz bom testemunho, mostra como o reino de Cristo não é compromissado com o pecado. Ademais, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,20, o seguinte: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na forma de todos, para que os demais temam. O texto é claro em mostrar que os que vivem notoriamente em pecado precisam de um tratamento também notório. Neste caso aqui, de 1 Coríntios 5,20, é a repreensão. Mas como nós já vimos lá em Coríntios, outra maneira de tratar estes irmãos é privando-se de comer com eles a ceia do Senhor, de comungar com eles. E uma quarta e última razão que posso apresentar ainda é que as pessoas podem e devem ser afastadas da ceia quando elas estão vivendo obstinadamente em pecado, para que a ira de Deus, de acordo com a sua justiça, não caia sobre a igreja. Em outras palavras, quando a igreja não pratica disciplina, esta própria igreja recebe disciplina do Senhor, a ira de Deus, a justiça de Deus sobre si. Em Apocalipse, nós vemos que Deus pode derramar sua ira justa sobre uma igreja que vive deliberadamente em pecado. Ele fala isso, por exemplo, para a igreja de Tiatira, que Deus estava prostrando alguns de cama, né? Cristo diz ali que ele estava prostrando alguns de cama com grande tribulação, porque aquela igreja estava tolerando o pecado. E não apenas isto, Cristo disse que iria matar outros pela mesma razão. Você lê isto lá em Apocalipse 2, versículo 21 a 22. É interessante porque em 1 Coríntios 11:30 nós lemos o mesmo princípio aplicado àqueles que participam da ceia com o pecado, né? Compromissados com o pecado. Porque ali, em 1 Coríntios 11:30, diz que muitos estavam fracos, doentes, e outros tinham morrido porque estavam tomando a ceia indignamente. Quando alguém, então, é privado do sacramento da ceia, meus queridos irmãos, isso é um ato de graça, tanto sobre a vida de quem foi disciplinado, como também é um ato de graça sobre a igreja, porque livra a igreja de penalidades essas necessárias quando uma igreja se torna negligente ao aplicar a disciplina. Então, quando ela priva alguém da ceia, ela também está experimentando da graça de Deus e trazendo saúde para a igreja. E mais, afastar alguém da comunhão pela disciplina é um bom testemunho para o evangelho, é um bom testemunho para a igreja e para o reino de Cristo. As pessoas sabem que a casa do Senhor é uma casa santa. Por mais que ela seja composta de pecadores, mas ela é composta de pecadores que foram lavados pelo sangue de Cristo, que estão em processo de santificação, que estão abandonando o pecado e que odeiam o pecado, e por isso tratam o pecado seriamente. Sendo assim, compreende-se necessariamente que privar alguém da ceia do Senhor, de fato, é uma boa atitude. É óbvio que quem tem que fazer isso é o conselho da igreja. Isso tem que ser feito por meio de uma disciplina. Então, a menos que você esteja disciplinado, você é obrigado a cear. Só que você não pode cear em pecado. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que abandonar o seu pecado, se arrepender e cear. Esse é o ponto. Porque cear é um mandamento. Então, ninguém pode ser privado disso, a menos que a igreja tenha efetuado a disciplina. É a única coisa que impede alguém de cear. É a disciplina bíblica. Se você não está disciplinado e está no culto na hora da ceia, siga a orientação de Paulo. 1 Coríntios 11:28, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, se analise, se arrependa e participe do sacramento. Agora, se o seu pecado é público, ou você é reincidente, e por isso você teme trazer juízo sobre si e sobre a igreja, procure imediatamente o pastor e os presbíteros da sua igreja. Se eles analisarem e perceberem que é necessário que você seja disciplinado e afastado da ceia, aceite de bom grado e anseie por sua restauração à comunhão. Mas só deixe de cear quando for proibido por disciplina. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Então, espero que tenha ficado claro que não há pecado em afastar alguém que está em pecado, né? Ficou até redundante. Não há pecado em afastar alguém que está em pecado da ceia do Senhor. Tá bom? É isso, pessoal. Deus abençoe a todos.